Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
O escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 10 coisas maravilhosas, coisas que nos alertam, coisas que nos encorajam, coisas que nos despertam. E eu queria ler para você o mesmo texto que eu li hoje, antes da nossa oração na madrugada. Quero ler o mesmo texto. Aliás, depois de ler esse texto, foi que eu escolhi o texto de hoje para estar no nosso site. O texto de hoje no nosso site é: porque necessitais de paciência e perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa de Deus na sua vida. Hebreus 10:36. Então vamos, dentro desse contexto, ler Hebreus 10:32. Vamos refletir. Eu sempre vejo assim. Quando você expõe a palavra, explica, reflete, diz o que a palavra está realmente determinando, eu já vejo a bênção de Deus. E é assim que é. É assim que é. Não existe uma pregação melhor, uma mensagem melhor, não subestimando as demais. Agora, mensagem expositiva tem temática, tem outros tipos de pregação. Agora, tem algumas que não são bíblicas, e essas a gente tem que rechaçar, tem que deixar de lado. Eu estava pensando, meditando nos textos, eu li um texto essa semana, ontem principalmente, e eu semana que vem, eu queria marcar um dia, semana que vem eu vou pregar uma mensagem revelada. Semana que vem eu vou pregar uma mensagem revelada. Semana que vem, os irmãos fiquem orando por mim, vou pregar uma mensagem além da letra. Aí vocês vão, eu não vou deixar gravado, mas semana que vem eu vou gravar uma mensagem ao vivo aqui, vou entregar a mensagem revelada além da letra. Porque tem revelada que Deus revela a palavra dele, agora tem revelada que é além da letra, aí que vai só na imaginação, alegoria, entendeu? Na semana que vem, aí vocês vão entender o que as pessoas podem fazer, o que quer com a palavra de Deus. Eu também tenho inteligência que Deus me deu, graças ao Senhor. Então eu posso também. Eu posso, só que não é devido. A grande questão é essa. Tá bom? Deus abençoe você. Olha, um abraço para a irmã Kátia Batista. Hoje está na escuta. Conseguiu, irmã Kátia? Tá dando tudo certo aí? Tenho passado por dias de muito trabalho, muitas atividades. Não tenho conseguido participar do programa Nova Manhã. Estou com saudade. Essa programação é uma bênção, um verdadeiro alimento espiritual. Hoje, pela graça de Deus, estou na escuta. Um abraço fraternal e um bom fim de semana. A você, o senhor Júnior, dona Kátia Batista e os meninos e os irmãos aí em Lafayette, Indiana. Mas vamos lá ao nosso texto. A partir daqui vai estar sendo gravado para estar depois à disposição essa mensagem, essa reflexão de hoje, dia 4 de setembro. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. É o primeiro versículo que nós estamos propondo para nossa reflexão. É o 32 do capítulo 10. Olha, preste atenção. 33. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios como tribulações, às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitar de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Pois ainda um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ó Deus, por amor do teu nome. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui. Eu, muitos servos teus, no Brasil e no mundo. E só queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, explica, ensina, aclareia a mensagem para nós e traz vida, luz, paz, alegria, entendimento, uma fé inabalável, inabalável. Pedimos porque cremos e assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ao nosso maravilhoso, lindo texto, maravilhoso e lindo texto. Veja o primeiro versículo que nós encontramos. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. É o versículo número 32. Versículo 32 é que nos dá o início, o tempo, diz a palavra do Senhor, na reflexão de hoje. O que aconteceu no passado, depois que você aceitou Jesus, olha, depois que você foi iluminado, ou seja, teve um encontro com o Senhor, o encontro que você teve com o Senhor, conversão, iluminação, lembre-se do passado, você se converteu, se animou, foi a iluminação, a luz verdadeira entrou no seu coração, a luz de Cristo, como diz aquele cântico, deixa penetrar a luz verdadeira, a luz de Jesus, e você foi convencido pelo Deus Espírito Santo, e você creu, e aí diz a Bíblia que você se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus. E aqui o autor, esse livro, fala de fé acima de todas as coisas, fé no Supremo, Deus, Jesus, fé na supremacia, fé em Jesus. Quando a gente lê outras partes deste livro, quando nós lemos outras partes deste livro, nós começamos a entender o porquê da carta. Ele começa a falar da supremacia de Jesus, porque muitos judeus convertidos ainda estavam meio em cima do muro com relação a permanecer nos antigos cerimoniais ou ficar só em Jesus. Muitos eram perseguidos. Então eles deixaram de quê? De quê? Deixaram de crescer na fé. Deixaram de progredir. Então eles estavam sofrendo com a compreensão, estavam com o discernimento espiritual abalado. É verdade. Se você ler o capítulo 12, versículo 5, versículo 3, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas, desfalecendo. Então são palavras de ânimo para todos nós. Então existe a possibilidade total de nós termos iniciado, sim, conversão genuína, conversão plena, amor, não é aquela meninice santa de estar adorando, meditando, querendo fazer tudo, porque nós fomos iluminados, fomos convertidos, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Só que não é só isso, é como disse Jesus, e aqui é uma confirmação do que Jesus diz em João e em outras partes dos evangelhos, que nesse mundo nós teremos obstáculos. Neste mundo teremos uma carreira, uma corrida, uma caminhada com sofrimentos, barreiras, obstáculos. Isso nos faz lembrar de uma modalidade do atletismo, corrida com barreiras. Já viu isso? Pois é. Então, além da gente correr, caminhar, existem muitos obstáculos. Então, os leitores e muitos dos nossos ouvintes agora começaram com entusiasmo muito grande, começaram com convicção, com alegria, foram revestidos, muitos foram até batizados com o Espírito Santo, coração ardendo pela obra de Deus, ardendo, amando o Senhor. Só que com o passar do tempo, esse entusiasmo ele pode perder, ele pode acabar. pode, os irmãos podem desanimarem, como nós lemos no 12:3, não desfalecendo desfalecendo em vossas almas. Porque quando nós falamos de milagres, glória a Deus, aleluia. Mas quando nós falamos que existe a possibilidade do que nós estamos relatando aqui, nós precisamos então olhar para Cristo, porque Cristo suportou tudo isso e não desfaleceu. Então os cristãos de lá, das cartas, da carta que foi endereçada, e para nós, porque é uma carta também para nós, nós não podemos desfalecer. Desde quando iniciamos a nossa carreira, a nossa jornada, nós temos recebido do Senhor todas as condições para estarmos avançando. Então nós encontramos aqui nessa carta, aqui nesses versículos que nós lemos, que nós devemos continuar tendo fé em Deus, mesmo em meio aos problemas que nós vamos apresentar aqui. Então devemos ter em mente que nesses versículos que nós lemos, aqui o escritor inspirado por Deus estava falando de um povo que estava sendo perseguido. Vamos ver, o povo aqui estava sendo perseguido. Aqui não estava ninguém fazendo campanha de prosperidade, campanha das 7 empresas, campanhas da limousine, campanhas do último iPhone, campanha da última geração de computadores, campanha do ultra ar-condicionado hiper, campanha do conforto. Não. Ele aqui não conclamou a campanha, não. Ele conclamou a não esmorecer na fé. Fazer uma campanha da fé bíblica, campanha da fé inabalável, a fé que vence essas perseguições. Então vamos ver esses versículos, o que eles dizem. Vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportais grande combate de aflições. Grande combate de aflições. E aqui ele está insistindo com os cristãos para que eles perseverem, lembrando-os de seus antigos sofrimentos por Jesus. Nos primeiros dias do Evangelho, tinha perseguição, tinha obra onde o próprio Saulo ele perseguia, prendia, matava, só porque as pessoas professavam a fé bíblica, a fé em Jesus. E também aqui os hebreus, que eram fiéis, tiveram a sua parte também nos sofrimentos. Todos que querem servir a Jesus padecerão um certo tipo de aflição e perseguição. E aqui, o escritor, pelo Espírito Santo, queria que eles lembrassem de que assim que Deus soprou a vida espiritual, a conversão na alma deles, fez com que a luz do Senhor, o Espírito Santo, estivesse neles, habitando neles. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus. Combate, suportou. O que é suportar? Ah, vamos chegar lá. Esse versículo aqui chamou muito minha atenção logo quando eu li, por isso que eu fiquei meditando agora mais cedo. Naqueles dias, depois da conversão, Deus selou você com o Espírito Santo de Deus, e vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Eita maravilha de Deus! Olha, vocês sofreram muitas lutas, batalhas, mas não foram vencidos. As batalhas, as lutas, não foram suficientes para derrotar vocês. E aqui ele está dizendo mais uma vez a mesma coisa. As lutas que vocês sofreram lá atrás, na conversão, hoje pode estar sendo igual ou pior, aquém ou além, mas essas lutas, por aquele que tem fé, que foi selado, que persevera, essas lutas não serão suficientes, não serão suficientes para vencer você. É isso que ele está dizendo. Não serão suficientes para vencer você, para vencer a mim. Então, esse livro ele está encorajando a igreja, está encorajando os crentes a perseverarem na fé, na conduta, na ética, e enfrentar perseguições, e enfrentar pressões, Ontem nós falamos da Tabelian dos Estados Unidos, que não aceitou entregar as cartas, entregar a licença para casamentos homossexuais, e perguntaram para ela: com que autoridade que você está se recusando a fazer isso? Estou fazendo isso com a autoridade de Deus. Eita maravilha! Ela está sofrendo perseguição. Vai perder o seu emprego provavelmente, vai ter aí uma represália, vai ter aí um processo para cima dela. Eu não sei. Tem outros que perdem a vida. Tem um grupo de irmãos, de missionários na Índia. Temos 200 pessoas que estão sendo perseguidas na Índia nesse exato momento. Sendo perseguidas, estão se refugiando nas aldeias, porque lá estão tentando matar esses irmãos na Índia e tanto em outros lugares também. Sabe o que acontece? É que nós, normalmente, nós não pensamos no sofrimento como sendo algo bom, mas ele pode formar caráter, pode nos dar e quer dar paciência durante momentos de tensão, de pressão, e podemos sentir nesses momentos a presença de Deus moldando todo o nosso ser, moldando o nosso ser, e nós vemos a ajuda de Deus, a ajuda de cristãos sendo lapidados, transformados, sendo sim aperfeiçoados até por estes momentos. Saber que o Senhor está conosco no dia de hoje, dia 4 de setembro, em meio à lágrima, em meio às incertezas do amanhã, nos dá paz, nos dá alegria. Então você precisa, como os que foram alvos desta carta, você é alvo hoje da graça de Deus, você é alvo hoje desta mensagem, você é alvo hoje desta reflexão. Essa reflexão é para encorajar você, para encorajar cada membro desta igreja sem paredes, é para encorajar os membros da igreja de Cristo espalhados na face da terra, para que não abandone a sua fé nesses tempos de perseguição, tempos difíceis que vão piorar, mas mostrarem o quê? Resistência, firmeza, numa fé em Jesus. A fé real é a fé em Jesus. E ter fé é descansar na batalha. Ter fé é acrescentar a ela as virtudes que precisamos acrescentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Combate, diz a Bíblia. Olha, você sofreu, suportou o grande combate. Está falando do início da conversão. Você sofreu combate no início da conversão? Ele está lembrando, está trazendo à memória as coisas que aconteceram no passado. Isso é uma estratégia de Deus. Isso você lê no versículo 3, 4 e 5 do Salmo 105. Que Deus manda você lembrar das maravilhas e milagres que Ele já fez, livrando você, passando você pelo Mar Vermelho, passando você por o Rio Jordão. Ele está mandando a gente lembrar do que Ele já fez para que nós chegássemos até aqui. Se Ele fez com que nós chegássemos até aqui, Ele vai fazer com que nós venhamos atravessar qualquer tempestade, mar revolto, qualquer obstáculo que esteja na nossa corrida, na nossa caminhada, para chegar lá no final, para obter aquilo que nos está proposto. Olha o que nós encontramos. As palavras que foram ditas no texto: luta, sofrimentos, opróbrio, tribulações, escarnecedores, pessoas para envergonhar. Olha, tudo isso. A partir do versículo 33, olha o que diz a palavra do Senhor. Alguns foram insultados. Olha, você é insultado, nós somos insultados. Mais uma vez eu quero dizer: não percam a coragem, não percam a fé. Este é o principal motivo desta carta. Não percam a fé, não percam a fé. Leia. Mas não é só nesse texto, não. Tem outros textos que ensinam outras coisas. Fala, como diz, da supremacia de Jesus. Mas se não, vamos ler um outro texto na mesma carta, no capítulo 13. Capítulo 13 está escrito. Capítulo 13, o versículo número 22. Olha o que nós encontramos na palavra do Senhor. 13, 22. Meus irmãos, peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi é pequena, mas é para animar e encorajar você. 13:22, rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de encorajamento. Aqui, exortação, não é demonstração, repreensão, não. Exortação aqui, encorajamento. Suporteis esta palavra de encorajamento, de força, de vigor, de coragem. Pois eu escrevi uma carta pequena para não enfadar, mas para que vocês tenham esse resumo e sigam em frente. Foi o motivo para encorajar você. E o motivo hoje que eu tenho aqui é para dizer para você: coragem, irmão. Coragem, irmã. Coragem, apesar dessa carta que foi escrita aqui. Ele cita as tribulações, cita os problemas. Olha. Tribulação. Em outras ocasiões estavam prontos para tomar parte do sofrimento dos que foram tratados assim. Você não só sofre, mas você é participante daqueles que foram tratados dessa maneira. Aí nós vamos para outro versículo que diz: chorar com os que choram é tomar parte do seu sofrimento. Se alegrar com os que se alegram é também receber uma bênção quando eles recebem uma bênção. O versículo número 33 fala exatamente isso: coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Ponto. Nós somos coparticipantes da herança. Isso é glória a Deus, isso eu entendi. Agora existe coparticipante das aflições. Meu Deus, aí não, pastor, aí não dá para mim não. Mas está escrito aqui. Está escrito aqui. Eu sou coparticipante das aflições daqueles que passaram por tribulação, aqueles que passaram por opróbrios, aqueles que foram espetáculos, foram envergonhados. Eu sou coparticipante, ou seja, eu não fico alheio ao sofrimento dos meus irmãos. Os meus irmãos que estão sendo perseguidos hoje, nesse exato momento, em lugarejos da Índia, na China, na Europa, nos Estados Unidos, por amor ao Evangelho, eu tenho que sofrer, eu tenho que chorar, eu tenho que interceder, eu tenho que clamar, eu tenho que jejuar. É isso que eu preciso fazer. Eu sou coparticipante das aflições de Cristo e das aflições da igreja, ou seja, dos membros que estão sofrendo por amor de Cristo, não porque são delinquentes. Que Deus tenha misericórdia. Você está entendendo? Você é coparticipante, você toma parte daqueles que estão sofrendo. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. Olha, versículo 34. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, ou seja, coparticipantes, mas também com alegria. Eita maravilha! 34. Com alegria, diz a palavra do Senhor, aceitou o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. O que é isso, pastor? Não estou entendendo. Mas eu vou explicar. Aqui eles estavam enfrentando problemas e nós também estamos enfrentando. O problema é esse. Se o problema é esse, aquele que foi com eles, que foi com os irmãos e profetas no Antigo Testamento, aquele que está vivo, está à destra do Pai, interceder por nós, também é conosco agora. E assim mesmo eles continuaram, perseveraram, e nós vamos também continuar assim. Estavam tendo seus bens tomados injustamente, seus bens materiais confiscados. Estavam sofrendo a vergonha, humilhação, lutando com gigantes, com o Estado estabelecido, com as leis contra Deus e contra você. O império naquela época, contra uma comunidade que estava crescendo, sendo perseguida e sendo alvo para ser dizimada, mas não pode ser dizimada. A comunidade cristã, cristã, verdadeira, genuína, bíblica, nunca poderá ser dizimada, porque o Senhor a conduz. É o Senhor que faz ela crescer, é o Senhor que faz ela passar pela história, pelos anos, pelos séculos, pelos milênios, porque Deus é que nos conduz. Pessoas que criam no Senhor. Pastor, eu estou assim também, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer então diante disso? A fé, a nossa fé e a nossa conduta que nós estamos tendo hoje por todos esses momentos que foram falados, estão sendo expostos aqui, é que vai saber se nós estamos com fé e não. Eu posso morrer pela minha fé? A convicção que eu tenho em Jesus pode fazer com que eu possa morrer pela minha fé? Fé em Jesus, fé na Bíblia, fé na salvação, fé no enxergar o invisível, a fé que nós temos no Senhor, faz com que a gente permaneça chorando, gemendo, suportando vergonha, quando o mundo inteiro está contra você. É isso que acontece. Não somente compadecestes dos que estavam nas prisões, versículo número 34. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Irmão, em nome de Jesus, espera aí, deixa eu pensar um pouco aqui. Esse versículo aqui, eu creio na Bíblia, é óbvio que nós não queremos ter os nossos bens que nós adquirimos, que foram dados pelo Senhor, porque não é nosso, é de Deus, que foi com suor, com lágrima, com honestidade. Eu trabalho desde os 14 anos de idade com meu pai numa marcenaria como torneiro de madeira. Trabalhei em várias funções antes de me profissionalizar como radialista. E tudo que eu tenho, que é para a glória de Deus, tudo que eu tenho, né? O que eu tenho é do Senhor. Claro que eu não quero que ninguém tome, mas se tomar, aí eu estou entendendo o que ele está dizendo aqui. Não perca o ânimo. Não perca o ânimo, porque você tem uma possessão. Você tem uma possessão maior, querido irmão, querida irmã. Às vezes a gente se prende com coisas pequeninas, com coisas minúsculas. Não queremos, às vezes, servir ao Senhor porque estamos presos, às vezes, a uma coisa. Tem pessoas que perdem suas vidas por causa de uma promoção, perdem a comunhão do Senhor por causa de uma promoção. Não vou ficar aqui mais 10 anos, porque assim, e a obra padece. É claro que há casos e casos. Não estamos fazendo aqui nenhuma apologia à miséria, apologia ao sofrimento de maneira nenhuma. Estamos expondo a palavra de Deus. E você se enquadra aqui em muitas circunstâncias que estamos aqui pregando, ensinando. Isso, se pregar isso aqui numa igreja, só que a pregação não terminou aqui, não terminou no versículo 34, sabendo que você tem uma possessão superior. Olha só o que diz a Bíblia: é melhor o que você tem, que te espera, é melhor e dura para sempre. Primeiro, Deus tem mais, Deus tem melhor, e o que Deus tem para nós é eterno. Então você faz uma opção. Quando você opta por Jesus, você opta pela eternidade. Então você coloca tudo em segundo, terceiro e quarto planos, as coisas temporais. É assim que é. É assim que funciona. Exatamente assim. Glórias a Deus. Você tem possessão melhor, maior e eterna. Dura para sempre. Bom, eu fiquei satisfeito com esse encorajamento que eu recebi hoje da carta aos Hebreus. Fique muito feliz. Só que ele não para aí, ele prossegue. Ele prossegue. Nós temos que avançar. Temos que avançar. Nós não podemos seguir os padrões impostos pelo mundo. Hoje se fala muito em prosperidade, e a prosperidade que se fala é uma prosperidade terrena, que acaba, que fica. É o versículo 34. Você tem uma possessão, você tem posse maior e é eterna. Tem pessoas que poderiam hoje estar melhor de vida se corrompessem, que poderiam viver melhor, mais confortavelmente, porque existem meios, métodos ilícitos através dos quais você pode ganhar muito dinheiro, que diria Lava Jato, essa imundice, essa ladroagem confessada, mas não punida. Olha lá, estão lá muitos sem vergonhas. Não tem mais vergonha mais de roubar bilhões e bilhões. E quantas pessoas estão fazendo isso? Quantos que se dizem cristãos estão fazendo isso por debaixo dos panos e por cima dos panos, que também já perderam a vergonha? Pastores. E aquele jeitinho. Dá o nosso jeitinho aqui. Mas a cultura, todo mundo está fazendo. Eu só faço parte da cultura. Vem cá, a tua cultura é do céu, a cultura daqui. Mas um gatinho no relógio aumentou a energia 15%. Bujão de gás aumentou. Está tudo caro. A água está cara. Deixa eu fazer um gato aqui no meu relógio, pastor. Não posso proibir. Se você fazer um gato, o leão te pega. O leão não é o leão. Leão do zoológico, não. Não. É o leão Satanás. Ele está de redor. Mas aí você bota a culpa no governo. Mas o governo está acharcando. É o governo que está fazendo isso, está me obrigando a isso. Que o governo é injusto, corrupto, e as investigações têm comprovado isso, mas não justifica você ser igual a ele. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você imaginou se tivesse igrejas que não cooperassem com Paulo nas suas viagens? Que a sua igreja, que as igrejas não cooperassem com outros irmãos que estavam padecendo necessidade de comer, de vestir, de beber, de ter um teto. Se Paulo fosse espoliar, se fosse roubar, se fosse dar uma de Robin Hood, não. Ele fabricava suas tendas. Antes trabalhava dia e noite. Nós precisamos lembrar que temos que agir segundo os padrões de Deus. Mesmo que nós estamos sendo expostos à vergonha, somos humilhados, perseguidos, afrontados, né? Xingam a gente. É. Sabe por quê? Porque você não cede. Porque você não cede. A convicção, a certeza da missão, a certeza do chamado, a certeza da conversão, a certeza de que você ama a Deus e faz para a glória de Deus, é que nos dá condição de sofrer, de chorar, por amor do nome de Jesus. Crer no Senhor, por isso que a fé está escrita em Hebreus. Olha, os heróis da fé, eles venceram exércitos, fecharam boca dos leões, passaram pelo fogo, e continuaram confiando em Deus. E outros morreram ao fio da espada, mas continuaram confiando em Deus. Aleluias. Sejam dados ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então, o cristão bíblico, o cristão, ele não tem e não pode ter dúvidas de que é melhor permanecer com Deus do que se render às recompensas breves deste mundo. Porque com Deus ninguém perde definitivamente. Com Deus nós nunca perdemos. Quando confiamos no Senhor, não existem perdas eternas. Perdas temporais existem, são claras, são reais. Mas perdas eternas, não. Um versículo que eu sempre trago no meu coração, não me esqueço jamais, Hebreus 11:24, a Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus. Então, Moisés enlouqueceu. Se você pregar hoje para fazer o que Moisés fez, você vai ser expulso da igreja, principalmente igrejas neopentecostais, onde eles têm metas de arrecadar dinheiro, porque senão eles ficam sem salários. Se você pregar numa igreja dessa, Hebreus 11:24, ele preferiu sofrer com esse versículo, vão dizer, não, esse versículo não está no cano, não. Esse versículo aqui não foi inspirado por Deus. Não. Se ler Hebreus 11:24-27, sobre Moisés, Moisés preferiu, ele optou sofrer. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma possessão maior, melhor e eterna. Você sabe que você tem uma possessão maior, melhor e eterna? Então você vai aguentar o tranco, você vai, irmão, você vai conseguir. Coragem, coragem, serva de Deus, coragem aí no seu casamento, coragem na dificuldade que você está passando financeira, coragem na enfermidade que você está atravessando, no tratamento que você está fazendo, coragem que você tem possessão maior, melhor e permanente e eterna. Convicção. É melhor o pouco com Cristo, com justiça, do que o muito com injustiça, sem Deus. Prosperar no mundo, o que adianta isso? Temos que ter caráter. Temos que ter caráter. Eita glória. Vamos ler o versículo 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Ai, meu Deus. Olha aí, já está melhorando. Sabendo que tendes possessão superior e permanente. 35. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Ah, Senhor! A coragem traz uma grande e eterna recompensa. Versículo 36. 36, 36. Glórias a Deus. Oh, perdão, é o 35 que nós lemos. 35. Ele aqui encoraja mais uma vez que você não rejeite a fé, persevere nela. Tenha coragem, tenha ousadia para que você permaneça na fé pela qual tantos e tantos sofreram antes de você, enfrentaram sofrimentos, mas deram testemunho de que são servos do Deus Todo-Poderoso. E aqui o escritor diz isso, olha, façam isso que eu garanto para vocês a recompensa da confiança, da fé inabalável. Você vai ter um prêmio. Você vai ter um prêmio. Paz, alegria, presença de Deus. Estamos pedindo hoje o renovo de Deus para ter uma fé bíblica, uma fé em Jesus. Uma recompensa nos está proposta. Viu o versículo 35? Você prestou atenção no 35? Há uma recompensa. E a Bíblia toda fala sobre isso. A Bíblia inteira fala sobre isso. Versículo 36 é o texto que nós escolhemos para colocar no site. Necessitamos de perseverança. Eu coloquei uma outra palavra proposital, porque algumas traduções trazem perseverança e outras trazem paciência. Eu coloquei as duas. Necessidade de perseverança e paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Paciência, perseverança, a melhor parte está nesta promessa aqui. Primeiro fazer a vontade de Deus. As pessoas querem receber a promessa antes de ter feito a vontade de Deus. Querem a promessa antes de cumprir a sua tarefa para com Deus. Adorar, testemunhar, proclamar, sofrer se for preciso e for da vontade de Deus. Mas precisa paciência. Necessitar de paciência para esperar o momento em que a promessa vai se cumprir. Paciência, perseverança, até que Deus chame. Toma aqui na tua mão. Está aqui a tua recompensa. Está aqui o que eu coloquei no seu coração. Essa recompensa, já disse, são recompensas pelo nosso esforço e projetos que o Senhor aprova nosso aqui neste tempo. E a recompensa maior, eterna. Então fique contente. Fique contente de estar trabalhando. Está trabalhando, fique contente. Ah, mas não está dando muito fruto. Você não está dando muito fruto porque você está vendo, mas a sua fé, testemunho, perseverança na palavra de Deus, em estar em conformidade com ela, revelação bíblica, você vai ter uma recompensa. Espere em Deus. Espere em Deus. Paciência, perseverança. Depois de ter feito a vontade de Deus. Pastor, o que é fazer a vontade de Deus aqui? Será que é trabalhar muito, trabalhar muito? Não, você não recebe a coroa por trabalhar, você recebe a coroa pela fé. A salvação não vem por obras, né? É um dom de Deus. Não é por obras, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Agora, a fé faz você enfrentar leões, espadas, sistemas incircuncisos. Enfrentar com o quê? Com o escudo. Com o Senhor. Necessita de paciência, perseverança, para que depois de ter feito a vontade do Senhor, eu pergunto, você está fazendo a vontade de Deus? Ou você já desistiu? Se você desistiu, eu quero dizer que o Senhor está encorajando você a retomar a trincheira a qual o Senhor colocou você. O desânimo que abateu você, o dardo que feriu você, o machucado que ainda está sangrando, a ofensa que ainda está queimando no seu coração. Deus chama você a voltar para a trincheira curado pelo poder do nome de Jesus. Deus derrama sobre você fé, coragem, entusiasmo que você teve no início e deixou de ter pelos combates, pelos ferimentos que você teve. E todos nós somos suscetíveis a esses sofrimentos. E o Senhor fala agora para a igreja sem paredes. O Senhor fala para você que é parte da igreja dele, a igreja viva, a igreja invisível. Coragem, volte à trincheira se você abandonou o exército a qual o Senhor mesmo alistou você. Então não tenha dúvida que é melhor permanecer com Deus do que se render às fraquezas, autocomiseração. E tem pessoas que se renderam não só às fraquezas, foram atacadas e feridas. Tem pessoas que se rendem às fraquezas, o quê? Do consumismo, da ostentação, da lascívia, de tantos outros pecados, recompensas que são breves. Moisés disse isso: eu preferi sofrer com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado por um tempo. Que tempo é esse? O tempo da vida dele, 120 anos. Glórias a Deus. Necessitais, a palavra é essa, necessitais. Olha, você, talvez você precise de perseverança, de paciência, talvez. Ele não disse isso, ele disse necessitais. Você precisa, é preciso perseverar. E Deus está falando conosco hoje, nos dá, embutindo coragem hoje, dando renovo agora. Aleluia e glória a Deus. Nós ouvimos um cântico lindo de um coral. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, Cristo é vivo. Ué, se ele é vivo é para quê? É para que você persevere. Você crê que Jesus é vivo? Você crê que o Senhor é vivo? Então você vai perseverar. Então você vai sofrer afronta. Você vai sofrer vergonha, tribulação, ofensa. Vão xingar você. Mas Cristo é vivo. E ele vive em mim. Me lembrei de uma experiência passada há pouco tempo de uma serva. De uma serva que sofreu afronta. Uma grande afronta. Humilhada. Ficou... meu Deus, e só Deus para operar o que essa serva passou. Ela, sua filha, mas Cristo é vivo. Cristo é vivo. Se Cristo é vivo, necessitais de perseverança. Depois de fazer a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem uma palavra de Pedro, veja bem que nós não estamos fazendo apologia. Nada, sofrimento, nada disso. Algumas pessoas podem entender assim porque a gente prega a palavra como ela é. Então, você, nessas igrejas pós-modernas aqui, nem todas, mas a maioria que fala só de prosperidade, veja, olha o que Pedro diz. Bom, olha, vê que a Bíblia, ela interpreta-se a si mesma, lembra? Sofrimento na prática do bem. É o capítulo 3 da primeira carta, do versículo 8 ao 22. O tema é sofrimento na prática do bem. Olha, eu quero só o versículo 3:16. Tende uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vocês, falam mal de vocês de mim, eu sou inimigo, e tantos outros adjetivos, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Procedimento em Cristo. E o 17, melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Glórias a Deus, por Cristo padeceu uma única pelos pecados, ou justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou, proclamou a sua vitória aos mortos, se assim for. Versículo 37, pois ainda um pouco de tempo, que há de vir, virá e não tardará. Um pouquinho de tempo, está chegando o final. Está chegando ao final. Volta logo, Jesus. Um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Um pouco mais de tempo, um pouquinho mesmo. Paulo cita uma passagem também de Abacuque em Romanos 1:17. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. As posições, colocações são diferentes, mas os versículos são tirados da mesma Bíblia. Abacuque, eu acho que é 2:4. Abacuque 2:4. Foi a primeira vez que é dito lá sobre fé no Antigo Testamento, de maneira direta. De maneira direta. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, retroceder, voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Um pouco mais de tempo, e o que aquele que há de vir, virá e não vai demorar. Não tardará. 38. O meu justo vai viver da fé. Todos aqueles que eu aceito terão fé em mim, viverão nela, na fé. Mas se uma pessoa retroceder, voltar atrás, aí já viu. Aí não tem jeito. Nós não somos daqueles que voltam para trás e se perde. Pelo contrário, nós temos fé e pela nossa fé nós somos salvos. Entendeu? Quantas coisas estamos passando hoje? Já passamos, atravessamos. Falta pouco. Coragem, irmão. Coragem, irmã. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele traz em suas mãos a recompensa. Jesus é o recompensador. Ele é o galardoador. Ele retomará e nos recompensará. Retornará, voltará pelas nossas ações, condutas. Então nós temos mais entusiasmo quando nós olhamos o encorajamento de Deus, para que possamos permanecer fiéis a Ele. Amém? Se você partir agora, você vai partir com o Senhor? Nós demonstramos a nossa fé pelas nossas ações. Como é que estão as nossas ações? Não só ações da ética, conduta, moral, isso sim, mas a conduta é a manifestação nas ações sobre a fé. Sobre a fé. Confiança. Exercer o nosso papel de cristão como marido, como esposa, como filho, como pastor, como ovelha, como trabalhador, como empregador, como empregado. Quando você tem fé, as suas ações vão demonstrar que a sua fé é a fé em Jesus. Se alegrando, tendo amor, paciência, benignidade, domínio próprio. Todavia, o meu justo, ele vai viver pela fé. Se ele pensar para trás igual a mulher de Ló, vai ver a estátua de sal, aí não tem mais prazer nele. Como é que pode? Se eu digo que eu tenho fé, se eu tenho fé, mas eu não confio, que fé é essa? Se as minhas ações dizem ao contrário, que o Senhor nos ajude, porque todos enfrentamos problemas diários, diversos, relacionamentos, trabalho, faculdade, dificuldades
não vão diminuir. E não estou falando para você desanimar, não, é para encorajar. Dificuldades não vão diminuir. Não vão diminuir nem no tamanho, nem na quantidade, mas também não vão diminuir a nossa fé. Não vai fazer você esmorecer, por isso não desfalecemos. Devemos entender que existe um propósito para todas as coisas. Há uma recompensa maior, melhor e eterna. Os problemas que enfrentamos têm muitos benefícios. Vai formando o seu caráter, vai formando paciência. Saber que Jesus está conosco em nosso sofrimento, em todos os momentos. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós vamos crescer, crescer na fé, na graça, crescer no conhecimento, no relacionamento com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Renova vidas agora, Senhor. Renova vidas agora. Encoraja vidas. Dá coragem aos teus filhos que estão passando por uma grande prova. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Dá esta bênção aos teus filhos em nome de Jesus. Coragem, coragem, entusiasmo, força, fé. Fé. Para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Abençoa cada local de trabalho, cada lar, cada coração, cada casal, cada vida. E o teu nome seja engrandecido. Coragem, 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 coragem. Não somente vos compadece dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitou o espólio dos vossos bens, sabendo que tem possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma recompensa. A sua fé tem recompensa. A fé que vence o mundo. Que o Senhor nos ajude.